Melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Se a mudança da hora te tira o sono, este som relaxante pode ajudar-te a adormecer, mas não a descansar. Experimenta a Aquileia Sono Forte, que te ajuda a adormecer, manter o sono durante a noite e ter um sono reparador. Aquileia Sono Forte, o Tricamada número 1.
Nos 48 anos da Rádio Popular, não percas a semana extra, com preços extraordinariamente baixos e descontos até 50%. Aproveita ainda até 20% de desconto extra numa grande seleção de produtos. Só até 31 de março. Rádio Popular. Preços de amigo.
E espaço agora para as outras notícias do país e do mundo. Marisa Gonçalves, boa tarde.
Boa tarde, João Fonseca. As adjudicações na Câmara de Espinho envolvendo o escritório do advogado de Luís Montenegro é o caso mais grave da crise política. Palavras de Pedro Nuno Santos, o líder do PS, fala em problema de seriedade e transparência no governo e garante que não há estabilidade política com o primeiro-ministro sob suspeita. O caso é revelado pelo Jornal Expresso. O Ministério Público está a investigar várias obras em Espinho com base numa denúncia anónima. Entretanto, na nova corrida às legislativas de maio, o líder do PS desvaloriza as sondagens, que dão uma liderança mais folgada à AD. Em Castelo Branco, Pedro Nuno Santos aproveitou uma reunião com autarcas para dizer que estes encontros mostram como o partido está empenhado em apresentar propostas ao país e não com os números.
Portanto, há sondagens para todos os gostos. Não nos perdemos com isso. Nós temos promovido um conjunto de mesas de redondas para discutirmos os vários temas da vida política portuguesa e da sociedade e dos problemas dos portugueses com dirigentes do PS, mas também com muitos independentes. E, portanto, nós estamos a preparar uma resposta política para responder aos maiores problemas dos portugueses.
Pedro Nuno Santos, em Castelo Branco, na sondagem das sondagens. O agregador da Renascença, AD, descolou e aumentou nos últimos dias a distância para o PS, que se mantém em segundo lugar. Incerteza em Campo de Ourique, depois da derrocada de parte de um prédio naquela zona da Grande Lisboa. Nesta altura, não se sabe se há condições para que as pessoas afetadas possam regressar às suas casas. As autoridades estão a avaliar essa possibilidade. A queda de uma fachada aconteceu pouco depois da 1h20 da tarde. Na origem do incidente, estarão as obras num prédio, nas imediações. Não há registro de vítimas, apenas danos numa viatura. O autarca da capital, Carlos Moedas, afirmou que as responsabilidades estão a ser apuradas. É mais um fim de semana de constrangimentos no SNS. Hoje estão encerradas 7 urgências. Em obstetrícia e ginecologia não vão abrir portas os serviços do Hospital de Almada, do Amadora Sintra, do Barreiro e também do Hospital de Leiria. Também as urgências de pediatria do Barreiro, Lourdes e Vila Franca de Xira estão hoje encerradas. A Comissão de Utentes da Saúde do Conselho de Sintra vai organizar uma marcha pela defesa do Serviço Nacional de Saúde no dia 12 do próximo mês. O principal objetivo é exigir mais médicos de família, isto numa região onde cerca de 184 mil utentes não têm médico de família. A Cruz Vermelha Portuguesa lançou uma campanha de donativos monetários para ajudar os trabalhos de socorro em Myanmar. Os donativos podem ser feitos no site da organização, vão ser depois enviados para a delegação da Cruz Vermelha naquele país. Em declarações à Renascença, Gonçalo Orfão, da organização, refere que o envio de dinheiro é a forma mais eficiente de ajudar as equipas no local.
Reforçar a capacidade regional de resposta das outras Cruzes Vermelhas e das sociedades nacionais que estão já a apoiar Myanmar na região do Sudeste Asiático para, a nível regional, sermos mais eficazes na resposta. É mais fácil ir a mercados próximos e reforçar o próprio mercado de Myanmar com reforço da capacidade económica local para responder. É um desastre desta magnitude.
Nestas declarações ao jornalista Alexandre Brantes Neves, Gonçalo Orfão diz que o envio de profissionais portugueses é uma possibilidade, mas que ainda é cedo para fazer essa avaliação. De acordo com as Nações Unidas, as operações no terreno estão a ser dificultadas pelas muitas estradas danificadas e pelos vários hospitais destruídos. O sismo de 7.7 sentido ontem já provocou mais de 1.600 mortos e mais de 3 mil feridos.
A jornalista Marisa Gonçalves, nesta edição de Bola Branca Especial, com as outras notícias do país e do mundo. São 19 horas mais 4 minutos e meio. Esta edição de Bola Branca Especial vai até às 8:30 da noite. Estamos ainda em tempo de intervalo no Estrela da Amadora 0, Sporting também 0. Vamos recuperar hoje um momento histórico. A primeira árbitra de futebol a apitar um jogo da Primeira Liga do Futebol Profissional Masculino, Catarina Campos, que no final falou à Sport TV. Vamos ouvir as declarações.
Foi, antes de mais, um momento histórico, um marco que é importante assinalar e também por isso a oportunidade de estar aqui neste momento, a poder falar um bocadinho sobre isso, representar uma classe e dar a oportunidade aqui abrir portas para que outros colegas no futuro, pelo seu mérito também e pela sua competência, possam pisar também estes palcos do futebol profissional, porque todos nós fazemos parte deste jogo e, portanto, penso que estamos mais do que preparadas para assumir esse compromisso. Depois dar uma palavra também ao Conselho de Arbitragem pelo voto de confiança. Fui eu hoje a estar aqui. Sinto-me muito honrada e muito orgulhosa por isso. Um dia muito feliz para mim. Agradecer também às equipas que, na generalidade do jogo, não complicaram em demasiado o meu trabalho, foram aceitando sempre as minhas decisões e respeitando muito aquilo que foi a equipa de arbitragem. Uma outra situação pontual que é sempre fruto daquilo que são as emoções do futebol e do jogo, mas no final penso que foi uma excelente prestação das três equipas em campo e que estamos todos parabéns por isso.
O Casa Pia venceu por 2-1 frente ao Rio Ave, jogo histórico, assinalando a estreia de uma árbitra num jogo da Primeira Liga de Futebol em Portugal, Catarina Campos. Lançamos também, ainda em tempo de intervalo, no estádio José Gomes, o Estoril, Futebol Clube do Porto, partida de amanhã na Amoreira, no António Coimbra da Mota, para ouvirmos Ian Catro, técnico dos Canarinhos, com uma declaração curiosa e bem disposto na sala de imprensa do Estoril.
Eu quero marcar 3 gols nos primeiros 10 minutos e que o Porto tem 4 ou 5 casos expulsos e fica tudo tranquilo no intervalo. Acredito que não vai acontecer. O jogo tem os minutos que tem e até o árbitro apita, nós vamos com tudo e depois o árbitro apita, vamos olhar para a scoreboard e saber o que aconteceu. Este é o nosso espírito de jogar. Por isso, o futebol vai decidir as coisas.
Primeiro a brincar, depois mais a sério. Ian Catro, técnico do Estoril, e também sobre esta partida falou o argentino, treinador do Futebol Clube do Porto, Martín Anselmi.
Creo que vamos a enfrentar a un equipo que lo viene haciendo muy muy bien en este 2020.
Creo que vamos a enfrentar una equipa que se tem saído muito bem em 2025. Só perdeu um jogo com o Sporting. É uma equipa que é forte em casa, que defende bem, sabem quando pressionar, não cedem à pressão. Quando têm a bola, sabem atacar, têm bons jogadores, tiveram aliás o melhor médio do mês pela segunda vez consecutiva. É um bom desafio para nós, um bom cenário e uma boa prova. Creio que vamos enfrentar um bom adversário.
E uma linda prova, assim que creio que vamos enfrentar um muito bom rival.
Martín Anselmi, 19 horas mais 7 minutos a caminhar para os 8 e também a caminho de um regresso à Reboleira para a segunda parte do Estrela da Amadora Sporting Clube de Portugal. Equipa da Renascença com a técnica do José Ferreira. Vamos ter e continuar a ter na reportagem o Diogo Miguel Nunes, comentadores Francisco Sousa e o vídeo-árbitro Bola Branca Tiago Rocha, a narração para esta segunda parte, tal como foi na primeira com o Pedro Castro Alves.
E com o regresso das equipas ao relevado, um jogo sem golos e o Estrela reduzido a 10 unidades desde o minuto 34, sendo que vão mexer os dois treinadores para esta segunda parte, já preparados para entrar do lado do Estrela, Nilton Varela e também o Léo Cordeiro e também Jenny Catamo do lado do Sporting. Diogo, falta saber quem são os jogadores a sair. Diogo Miguel Nunes.
Agora sim. Do lado da equipa do Sporting, creio que é Ivan Fresneda quem sai. Não parece ver o número 22 em campo. Depois a tentar.
Aqui com algumas dificuldades para ouvirmos o Diogo, para já com a confirmação da saída de Ivan Fresneda para a entrada de Jenny Catamo na partida. Fazemos tentativa de Diogo, agora iremos às alterações do Estrela.
A saída de Buca e também de Keliano para as entradas, agora sim, de Nilton Varela e também de Léo Cordeiro. Creio que já estou a chegar pelo menos em condições melhores.
Sim. Agora sim, dupla alteração do lado do Estrela. As entradas de Léo Cordeiro e de Nilton Varela para as saídas de Buca e também a saída do outro médio, Manuel Calciano, com do lado do Sporting a saída de Ivan Fresneda para a entrada de Jenny Catamo. Tudo pronto para o início da segunda parte. Prepara-se para apitar Gustavo Correia. E aqui uma partida em falso. Jóqueres estava já com muita vontade de ir para o meio campo ofensivo. Foi antes do tempo, antes do apito. Agora sim, arranca a segunda parte na Amadora. 0 a 0 entre Estrela e Sporting. O Estrela reduzido a 10 unidades e já com noite cerrada na reboleira para esta segunda parte. A bola a sair de imediato pela linha lateral. Há lançamento para o Estrela depois do corte do Sporting.
Lançamento já efetuado por Nilton Verão.
Bola colocada na frente à procura de Fábio Ronaldo, a não conseguir chegar. Ainda vai sobrar para Alan Ruiz no meio campo. Atrás para o guarda-redes João Costa. Vai colocar novamente no ataque à procura do passe na frente, a não conseguir encontrar Rodrigo Pinho. Ainda vai conseguir manter a bola Ronaldo. Dá no meio para Léo Cordeiro. Ainda com bola para a formação do Estrela. Quicas a tentar o passe para Rodrigo Pinho. Chega primeiro o corte e até só a recuperação de Jenny Catamo. E há falta de Quicas a chegar primeiro. Não, não há falta. Diz Gustavo Correia. Há lançamento para o Estrela.
Lançamento central para a equipa do Estrela já efetua.
Bola para Léo Cordeiro a tentar bater na frente, a não conseguir jogar no ataque. Acaba por recuperar o Sporting com Eduardo Quaresma. A entregar para Zeno Debaste. A tentar soltar, mas adianta demasiado a bola. Sobra ainda para Jenny Catamo. A tentar o passe, mas há falta a meio campo. E há pontapé livre para a formação do Sporting e cartão amarelo.
Sai um cartão amarelo para o camisola 28. Desta vez é mesmo para Ruben Lima. Na sequência desta falta sobre Zeno Debaste. Livre para o Sporting sobre o lado direito do ataque. Praticamente uma repetição a papel químico do que vimos por algumas vezes na primeira parte.
Pontapé livre, já preparado para bater, é Debaste que vai partir para a bola, a levantar, a jogar curto, aliás, para Eduardo Quaresma, devolve para Zeno Debaste, pressão de Léo Cordeiro, atenção ao cruzamento para a grande área, chega primeiro, Nilton Varela a ganhar o cabeceamento, a bola pela linha de fundo, mas atenção porque, como dizia o Diogo, está caído na grande área de Diomande.
Foi num momento em que o livre foi levantado, pareceu-me que Diomande acabou por cair perto da marca de penalti na insistência do ataque do Sporting. Cruzamento tirado para a zona do segundo poste, duelo entre Mateus Reis e Nilton Varela, o antesobrinho de Silvestre Varela, que fez parte da formação no Sporting, a ficar com algumas queixas, mas o árbitro a dar apenas o pontapé de canto. Agora resta saber se este poderá ser um lance de eventual penalti. Aqui pedi a ajuda do VAR Bola Branca, diria eu.
Já vamos ao Tiago Rocha para já dizer que Kvaratskhelia faz o segundo para o Paris Saint-Germain. A dar a cambalhota no marcador, segunda parte, 6 minutos, Saint-Étienne 1, Paris Saint-Germain 2.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais, palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2...
1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
19 horas mais 13 minutos. Tiago Rocha, vamos lá então analisar este lance.
E atenção,
aqui há VAR. Aqui é o Gustavo Correia, vai ver as imagens do VAR.
Muito bem. Tiago, queres antecipar a decisão?
Olha, daquilo que me pareceu, uma bola induçada e depois há um braço ali em Diomandé que provoca a queda deste. Portanto, na minha opinião,
é com Abel Ruiz.
Exatamente, Abel Ruiz com o seu braço a dar ali em Diomandé, possivelmente irá consultar o vídeo VAR e será para o tapete penalti.
Muito bem, vamos aguardar então pela decisão da equipa de arbitragem, já que nesta altura Miguel Nogueira está a analisar o lance entre os dois jogadores e as imagens que está a receber diretamente da cidade do futebol pelo vídeo-árbitro Rui Oliveira. Vamos então, Gustavo Correia está a analisar os diversos ângulos e
em campo para já, há pouco de Almeida explicava aos colegas o que aconteceu, porque a verdade é que uma vez que o lance foi numa zona onde não estava a bola, foi quando o livre ainda não tinha sido batido, a maior parte dos jogadores do Sporting também não percebeu o que é que aconteceu em campo, e como tal de Almeida aproveitava para explicar aos restantes companheiros, fazia ali o gesto de um cotovelo, vem a decisão de Gustavo Correia, vai anunciar ao estádio José Gomes a decisão, depois de rever as imagens junto ao ecrã do VAR. Vamos ouvir o que diz Gustavo Correia aos adeptos presentes e aos jogadores aqui no estádio José Gomes. Não foi absolutamente perceptível, mas pelos festejos dos adeptos do Sporting, há penalti no estádio José Gomes, aponta para a marca dos 11 metros e há penalti depois da falta sobre Diomande na grande área.
Boa decisão, Tiago Rocha.
Sim, parece-me que é uma boa decisão, portanto esta acaba por ser visível nas imagens, o braço a atingir o jogador. Punha-se aqui outra questão, era se a bola já tinha partido ou não para estar em jogo, para ser sancionada uma infração, e verifica-se na imagem que a Alan Ruiz já tinha, peço perdão, que o jogador do futebol, do Sporting já tinha tocado a bola e batido o livre, portanto, e depois há o contacto, portanto pontapé de penalti bem assinalado.
Reboleira, Pedro Castro Alves.
Confirmado o penalti, para já Jenny Catamo protege ali a marca dos 11 metros, Zeno De Bast segura a bola, entrega agora a Jokeres, é o avançado sueco com a oportunidade para fazer o sexto golo em 4 jogos para o Sporting e para colocar a formação dos Leões em vantagem na partida. Vai partir Jokeres, ainda não foi autorizado por Gustavo Correia. Grande oportunidade na reboleira ao minuto 52 da partida. Jokeres de penalti com a oportunidade para fazer o primeiro do encontro. Já autorizado, a partir Jokeres, a bater para golo! Sexto em 4 jogos pelo Sporting e alivia a tensão na Amadora para a equipa dos Leões.
E Jokeres consegue desatar o nó nos José Gomes com um penalti colocado para o lado direito de João Costa, renta à relva. O guarda-redes do Estrela ainda conseguiu adivinhar o lado para o qual o sueco ia rematar, mas não foi capaz de travar o remate de Victorio Jokeres, que assim marca pela terceira jornada, pelo menos consecutiva, de penalti no campeonato, neste que é o 11º penalti que converte com sucesso nesta edição da Liga Portuguesa.
Portanto, há aqui alguma tensão na bancada central no estádio José Gomes. Não é absolutamente perceptível o que é que aconteceu, mas a primeira ideia que fica é que terá havido alguns adeptos do Sporting a celebrar este golo na bancada que está destinada aos sócios do Estrela e, portanto, a gerar aqui alguma confusão na bancada.
É perto da tribuna, parece-me, daqui visto do relvado, ali algo junto, ou mesmo na tribuna, ou então numa das últimas filas junto da tribuna, a destacar antes desse acontecimento na bancada no relvado um cartão amarelo para Pantalone, com o jogo já retomado, o jogo ao Sporting sobre a direita.
Inaugurado o marcador ao minuto 52, desbloqueada a partida, digamos assim, Francisco Sousa.
Completamente, e na sequência de um duplo lance de bola parada, podemos dizer, o livre que origina a falta do Alan Ruiz sobre o Diomande e a cobrança irrepreensível de penalti, sendo que o João Costa adivinhou o lado, mas o Jokeres a bater penaltis é um jogador de alto nível, dá muita confiança à equipa do Sporting e assim se desbloqueou um jogo que estava tenso, difícil. Claro que para esta segunda parte, e até apresentando Kenda a jogar do lado mais favorável, à direita, e foi de resto aí na primeira parte que ele conseguiu também potenciar mais desequilíbrios, quando foi viajar para esse lado do campo, acho que a equipa vai conseguir encontrar, de certa maneira, outro equilíbrio, estando a jogar contra 10, outra capacidade também para, por fora, ser uma equipa mais incisiva.
Marca Vítor Jokeres, ao minuto 52 da partida na reboleira, agora com 55 minutos de jogo, 10 da segunda parte, Estrela 0 Sporting Sporting 1.
Foi o 29º golo do Internacional sueco nesta Liga Portuguesa.
Nos 48 anos da Rádio Popular, não percas a semana extra, com preços extraordinariamente baixos e descontos até 50%. Aproveita ainda até 20% de desconto extra numa grande seleção de produtos. Só até 31 de março. Rádio Popular. Preços de amigo.
Bola Branca. Este é o som da Renascença até às 8:30 da noite. Estamos na Reboleira Estádio José Gomes. A equipa da Renascença com o José Ferreira, com o Diogo Miguel Nunes, o Francisco Sousa, o Tiago Rocha e a narração do Pedro Castro Alves.
E o jogo a ficar tenso aqui na Amadora. Diogo, entrada dura de ferro sobre Catamo.
Tal como mencionas, que acaba por provocar muitos protestos de parte a parte, mas num dia que contou com sol de verão, vai chovendo amarelos. Na defesa do Estrela, primeiro para Ruben Lima, há instantes para Renato Pantalão, agora na sequência desta falta para Ferro, e atenção que agora João Costa está caído no relvado. Vamos lá ver se não será necessária a entrada em campo da equipa médica do Estrela da Amadora. Vai olhando para o guarda-redes do Estrela, o árbitro do jogo, Gustavo Correia, e apenas tentar perceber se vai haver o ok para haver a entrada da equipa médica do Estrela. Já está pronta e neste momento Rodrigo Pinho aproxima-se do banco do Estrela, assim como Léo Cordeiro, depois de serem chamados de forma assertiva. Aproxima-se primeiro Rodrigo Pinho, depois Léo, e agora vai lá praticamente toda a equipa, à exceção do guarda-redes e Alan Ruiz.
É quase uma pausa técnica. Sim, aproveita, sim, José Faria, para chamar toda a equipa para receber indicações, Francisco.
E parece-me evidente que o João Costa caiu no relvado para que isto acontecesse, porque esta é uma imagem bastante comum e tem sido cada vez mais comum desde o início da temporada nos campeonatos profissionais portugueses, e não só, mas aqui reporto-me à primeira e à segunda liga, porque não têm sido tomadas medidas no sentido de evitar este tipo de pausas técnicas. Mais valia efetivamente assumir, quase como noutras modalidades, futsal desde logo, que dá para haver aqui uma pausa para que os treinadores tenham alguma margem para dar essas indicações mais concretas aos jogadores. Assume-se essa paragem, retoma-se o jogo e não há qualquer problema. João Costa está bem, sempre esteve e, como dá para perceber, de resto já de pé.
É João Costa de sentar-se no relvado e todos os jogadores do Estrela se dirigiram ao banco para receber indicações poucos minutos depois do golo inaugural da partida por Vítor Jóqueres de penalti, que para já coloca o Sporting a vencer por 1-0 na Amadora. Há pontapé livre para a formação do Sporting, que anda a manobrar para o corredor esquerdo, a entregar para Jóqueres, de novo para Debaste, vai para cruzamento para a área, tira o corte, Kikas a afastar, vai sobrar ainda para o Sporting com Eduardo Quaresma a segurar, abre sobre a direita, é para Trincão, de novo para Quaresma, a receber já antes da linha do meio campo, bola para o Sporting, vai reposicionando-se em campo com o recuo dos centrais.
Em França, Désiré Doué faz o terceiro para o Paris Saint-Germain, com Vitinha já em campo. Saint-Étienne 1, Paris Saint-Germain 3. Reboleira.
Posse de bola para os Leões, a jogar o Sporting com o Diomande, a entregar para Eduardo Quaresma, dá para Mateus Reis, ainda para Gonçalo Inácio, a tentar segurar a bola, não consegue. Atenção à recuperação do Estrela, é Fábio Ronaldo a tentar conduzir a bola para a frente, a tentar o passe, chega primeiro o corte de Eduardo Felicíssimo, a bola vai ainda chegar a Jóqueres, atenção a segurar o sueco, aguenta a pressão de Ruben Lima, ainda Jóqueres, a entrada da área, a entrar, vai para a cor de remate, ainda Jóqueres, dá de calcanhar a bola a chegar até Jenny Catam, pode continuar a insistir, a opta por jogar mais atrás, é para Francisco Trincão, a tentar enquadrar-se com a baliza, boa proteção de Léo Cordeiro, ainda Trincão, o Sporting no ataque, continua no corredor direito, a dar para Jenny Catam, bola para Trincão, a recepção não é melhor, ainda consegue conduzir a bola, a jogar de novo atrás para Jenny Catam, vai até aqui na área, pede-lhe a bola no meio, Giovanni Kenda, a conseguir receber e tentava jogar de primeira, mas a bola é interceptada por Ruben Lima, recupera o Estrela, bola para o central, abre sobre o corredor esquerdo, bola para Nilton Varela, a entregar no ataque à procura de Rodrigo Pinho, segura, aguenta a pressão, acaba depois desarmado e há lançamento para o Sporting.
Duelo apertado entre Rodrigo Pinho e Giovanni Kenda, com um dos assistentes do Gustavo Correia bem próximo do lance, e com lançamento para o Sporting no momento em que se prepara mais uma alteração na formação do Estrela da Amadora. A entrada de Giovanni, um dos vários ex-Sporting que agora jogam na formação da Reboleira, a entrar para o lugar de Alan Ruiz.
substituição do lado do Estrela, entrada de um muito bem conhecido do Sporting, Jovem Cabral, aqui a trazer algo diferente ao ataque da equipa da Reboleira.
Sim, vai querer ganhar alguma aproximação e ameaça na direção da baliza do Sporting, nas oportunidades em que tiver para contra-atacar, para sair nessas transições defesa-ataque. O Jovem Cabral é um jogador espontâneo, pode também bater a bola parada com qualidade e, portanto, parece-me que é aqui também uma tomada de decisão um pouco mais arriscada, visto que o Alan Ruiz estava estabelecido no meio-campo, o Jovem Cabral vem para a frente de ataque e com isto vamos ter aqui um Estrela claramente mais vocacionado para a frente, porque neste momento tem na prática três avançados em campo.
Há mais um golo português no Saint-Étienne, Paris Saint-Germain.
Atenção ao Sporting, o remate para a defesa, insiste ainda aqui do lado. Enorme oportunidade, que parada de João Costa, que oportunidade para Jenny Catamo.
Mais uma excelente chance para a equipa do Sporting marcar. Ligação entre Gyökeres e Jenny Catamo. O moçambicano já dentro da grande área rematou de primeira, uma trivela de pé esquerdo, grande defesa do guarda-redes do Estrela. A bola sobrou ainda depois no lado direito da grande área tricolor, que ainda tentou remate, mas saiu um pouco ao lado, um milímetro ao lado do poste direito da baliza do Estrela, pontapé de baliza para os tricolores já batidos.
Foi João Neves que marcou para o Paris Saint-Germain, 64 minutos, segunda parte, Saint-Étienne 1, Paris Saint-Germain 4, já voltamos à Reboleira.
Entram em campo as gorduras saturadas, avançam pelo meio, sem dar aviso pela direita, avançam o colesterol com um remate perigoso às suas artérias e... Mas que defesa espetacular de Danacol da Danone! Se tem colesterol elevado, fale com o seu médico e toma um Danacol por dia, com esteróides vegetais que reduzem o colesterol. Danacol, joga na sua equipa na redução do colesterol. Mais informações na embalagem do produto.
Estrela da Amadora Sporting, estádio José Gomes, o relato é do Pedro Castro Alves.
E com um posse de bola para o Sporting em zona ofensiva do terreno, a bola agora recuada para Eduardo Felicíssimo, dá para Diamande, a entregar para Eduardo Quaresma, ainda no passe para Giovanni Kenda, ameaça colocar no ataque, opta por jogar atrás, de novo para Eduardo Quaresma, a receber e a entregar para Diamande. Pode abrir agora para o corredor esquerdo, jogar com Gonçalo Inácio, tem completamente sozinho Mateus Reis, é para lá que vai a bola, recebe o brasileiro, pressionado por Fábio Ronaldo, a conseguir ainda colocar no meio, bola para Gyökeres, a tentar virar, consegue entrar na área, já virou Gyökeres, cruzamento para corte, a tirar Ruben Lima pela linha lateral, há lançamento para os Leões.
É um autêntico poço de força esta vitória, Gyökeres a conseguir passar por Renato Pantalón, que não é um jogador frágil do ponto de vista físico, tirou o cruzamento, mas Renato Lima a afastar para fora, lançamento à esquerda já efetuado.
Um jogo com muito bons apoios frontais do Gyökeres, conseguiu também jogar ao primeiro toque, a destacar também a ligação Gonçalo Inácio com o sueco. Há pouco foi precisamente assim que se originou aquela dupla oportunidade, primeiro com o Jenny Catama a tirar para a grande defesa do João Costa e com a recarga perigosa do Kenda a passar perto do posto.
Bola para o Sporting a jogar, Giovanni Kenda a segurar, é pressionado por Nilton Varela, obrigado a jogar mais atrás, já ultrapassamos a hora de jogo na Amadora, minuto 63, bola com Eduardo Quaresma a arrancar pela zona central, a tentar abrir sobre o corredor esquerdo, bola para Mateus Reis, tem já presença na área, vai colocar, é para a corrida de Jenny Catamo, linha de fundo, cruzamento, chega primeiro, o corte de ferro a afastar, sobra ainda para Kikas a tentar sair para contra-ataque, mas é derrubado em falta.
Ficou com o salto 98 do Estrela, mas Trincão foi com tudo para cima de Kikas e acaba mesmo por derrubar em falta o atacante da formação estrelista, que fez parte da formação no Sporting, há por isso livre para o conjunto tricolor para bater na frente. Ferro.
Bola já batida pelo central, a entregar na zona central, Rodrigo Pinho, abre sobre o corredor direito, é para a presença de Fábio Ronaldo, volta a colocar no meio para Léo Cordeiro, consegue agora abrir sobre o corredor esquerdo, bola para Ruben Lima. No passo para Nilton Varela, a tentar arrancar para a frente, tenta receber no meio Jovem Cabral, mas a bola a sair para lançamento do Estrela.
Corte de Eduardo Quaresma e a bola a fugir pela linha lateral, há lançamento à esquerda para a equipa tricolor, reposição para Nilton Varela.
A aproximar-se Léo Cordeiro para vir receber a bola, vai olhando mais para a frente Nilton Varela e tenta colocar, era à procura de Rodrigo Pinho, mas chega primeiro o corte de Eduardo Quaresma, sobra ainda para Gyökeres, a fazer o amorti para Eduardo Felicíssimo, chega primeiro o corte de ferro, mas vai entregar a bola ao adversário, a jogar com Jenny Catamo, entrega para Mateus Reis, subida do brasileiro, a entregar para Gyökeres, até só a entrada da área, ainda Gyökeres, o passe é para Mateus Reis, cruzamento atrasado, toca! Toca João Costa, e impede o desvio para gol do Trincão.
não.
Bem, mas Mateus Reis deu tudo para fazer o cruzamento e depois chocou de forma violenta com o placar de publicidade eletrónica, ainda assim a destacar após o cruzamento do brasileiro, uma defesa decisiva.
Atenção a Catamo, que decisão de Catamo, no interior da grande área, praticamente na pequena, a conseguir tirar um cruzamento diretamente pela linha lateral.
Fico com dúvida se ele queria que estirar um cruzamento ou um remate. A verdade é que não saiu bem nem uma coisa nem outra.
A direção é óbvia. Agora, qual era a intenção é que não sabemos.
A direção é óbvia, acaba mesmo. A única coisa que saiu do pé esquerdo de Catamo foi a bola pela linha lateral, a lançamento à esquerda para o Estrela em terreno recuado.
Impressionante, Jéren Catamo, poucos, talvez 2, 3 metros da linha de golo, na cara de João Costa, a atirar diretamente para fora na linha lateral. Lançamento para o Estrela, minuto 65 na reboleira. Mantém-se o resultado desde o minuto 52, Estrela 0, Sporting 1.
5, já marcou o Paris Saint-Germain, Bizarre, Désiré, Doué, Saint-Étienne 1, Paris Saint-Germain 5.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu, sempre a marcar.
1x2...
Um X2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
Bola Branca.
Sporting está perto de reassumir a liderança isolada à condição da Liga Portuguesa. A equipa da Renascença no José Gomes com o José Ferreira, o Francisco Sousa, o Tiago Rocha, o Diogo Miguel Nunes e a narração do Estrela Sporting com o Pedro Castro Alves.
25 minutos para o final, posse de bola para o Estrela na Amadora, a tentar segurar Rodrigo Pinho, mas é derrubado por Mateus Reis e vai sair cartão.
Cartão amarelo para o camisola 2 da formação do Sporting, será o primeiro amarelo para os jogadores do Sporting nesta partida, se me falha a memória.
Há pontapé livre para a equipa do Estrela. É para bater Jovane Cabral e vai mandar subir toda a equipa. É um livre que é praticamente em cima da linha do meio campo, mas José Faria gesticulava junto ao banco, pede à equipa para ir para a grande área, porque vai bater o livre diretamente à procura de finalizar. É Jovane Cabral, é poucos centímetros para lá da linha do meio campo. Livre batido, é tenso, mas fica curto, tira Iócares, ainda vai recuperar o Estrela, é sobre o corredor esquerdo, recebe Ferro, vai recuar para a linha defensiva. É para Nilton Varela. Recupera a equipa da Amadora. A jogar atrás para o guarda-rede João Costa. Vai segurar a equipa da casa. Perde por 1-0 desde o minuto 52. Joga com 10 jogadores em campo desde o minuto 34. Expulsão de Guilherme Montoya. Bola para a formação do Estrela. A tentar jogar sobre o corredor direito com Fábio Ronaldo. Ainda no meio para Rodrigo Pinho. E a cair, entende Gustavo Correia, no momento inicial parecia não haver falta, mas agora sim há posse de bola para o Estrela. Aliás, não, o jogo não é sequer interrompido.
E... Foi algo estranho. Embrulharam-se Rodrigo Pinho e Jéni Catamo. Depois Rodrigo Pinho tentou aproveitar a calmia do jogador do Sporting, colocou rapidamente na frente, mas a bola perdeu-se pela linha final à pontapé de baliza, batido já à maneira curta.
Francisco Sousa, o Estrela que não se encontrou no jogo depois do gol sofrido.
Não, está a ser difícil, teve uma incursão pela direita, um cruzamento tenso num ataque à profundidade do Kikas. O José Faria a mostrar uma proposta claramente arrojada, agora que tem três atacantes em campo, mas com isto o Sporting também vai encontrando alguma margem para se aproximar com perigo, sobretudo a partir das arrancadas do Jóqueres, que também se tem dado bastante em apoio. O lado esquerdo tem sido muito estimulado, com combinações entre o Géni e o Mateus Reis, mas tem faltado precisão, essencialmente, ao Sporting no último momento para conseguir chegar ao 2-0, ainda que seja uma fase de claro controle no jogo, em que o Estrela não consiga sequer aproximar-se da baliza de Rui Silva.
Há posse de bola para o Sporting a jogar com o Eduardo Quaresma, a entregar pelo corredor direito, bola para Debasso, consegue colocar de novo no meio, atenção, Trincão, tem caminho para a baliza, ainda Trincão, o caminho vai cada vez ficando mais curto, ainda Trincão, consegue entrar na área, derrubado, mas há falta ofensiva do Sporting, há livre para o Estrela.
Acaba por ser marcada, creio que uma falta então de Trincão sobre Nilton Varela, mas antes, no momento de cerco a Trincão, acaba por ficar caído Léo Cordeira, tem algumas dificuldades, o 22 do Estrela, mas Trincão inicialmente parecia ter entrado para uma cabine telefónica, quase conseguiu sair da mesma, mas acaba no entendimento do árbitro por fazer falta sobre Nilton Varela, livre para o Estrela para bater na frente João Costa.
Guarda-redes para levantar a bola para o ataque, livre já fora da grande área estrelista, preparado para bater, pede a toda a equipa para subir no terreno. Estrela que não tem tido grande pressa para retomar a partida. Agora sim, bola longa. À procura de Rodrigo Pinho. Perde no duelo e de forma contundente para Diomande. A jogar com Debasse. Abre sobre o corredor esquerdo e atenção até a autoestrada pelo caminho Mateus Reis. Em velocidade. É perseguido por Kikas. E que grande trabalho de Kikas a recuperar posição. Mas há falta sobre Mateus Reis. E pontapé livre para os Leões.
É rápido. Conseguiu recuperar a posição, como mencionavas, Pedro. Mas depois também entrou com tudo sobre o jogador do Sporting. E adivinha-se mais uma alteração no Estrela, com a saída de Rodrigo Pinho para a entrada do internacional angolano Chico Banza, ele que na paragem internacional defrontou e perdeu com o colega de equipa Jovem Cabral por 2-1.
É um jogo que acabou por colocar Angola fora da corrida para o Mundial. Francisco, substituição na frente, Rodrigo Pinho com muito trabalho ao longo dos jogos.
Sem dúvida, e é um atacante diferente, o Chico Banza, que tem alguma qualidade técnica, alguma capacidade, mas vai ser certamente uma unidade para tentar desgastar mais no ataque ao espaço, a tentar romper nas costas da linha defensiva do Sporting. Rodrigo Pinho a dar-se muito em apoio, é um jogador que baixa bem, ocupa diferentes espaços, consegue jogar bem de costas, conectar a equipa. Depois faltou, cá está, ter essa aproximação à zona de remate, mas entra aqui um elemento para procurar mais o contra-ataque, mais situações de rasgo e não tanto um elemento de ligação.
Pontapé livre para o Sporting para bater Debaste. A entregar para Trincão. De novo atrás para Debaste. Minuto 70 no estádio José Gomes. Sporting com 20 minutos ou a 20 minutos de conseguir uma vitória para já muito suada na Amadora, mas ainda há muito jogo pela frente. Vence apenas por 1-0. Bola recuperada para Mateus Reis, consegue colocar no ataque. Adesão Iócaras vai enfrentar Fábio Ronaldo a jogar com Mateus Reis, mas não consegue receber, perde para Ferro, bate na frente, Chico Banza a tentar virar, chega primeiro quarto, mas com falta de Diomande.
Entrada dura do jogador do Sporting à livre para a equipa do Estrela, no momento em que parte da bancada do lado da estação se incendeia de verde, com muito fumo a projetar-se sobre o relvado do José Gomes.
Há para já a posse de bola para o Estrela, a jogar com o Léo Cordeiro. Abre sobre a esquerda a bola para Rubén Lima. E atenção que agora...
Bem, agora sim, estão a ser arremessados alguns desses artefactos de fumo para o interior do relvado do Estádio do Estrela. E o jogo vai ter que ser interrompido. Aí está a interrupção do jogo para os bombeiros poderem entrar em campo e fazerem o seu trabalho, que era totalmente desnecessário.
Três tochas enviadas para o interior do relvado do Estádio José Gomes. Interrompe a partida o árbitro Gustavo Correia, mas aparentemente ninguém se apercebeu do que aconteceu, porque não vai ninguém para...
Está pelo menos um bombeiro da zona em que me encontro, próximo da zona em que irão essas três tochas, mas eventualmente estará a aguardar alguma indicação do árbitro para poder entrar em campo, eventualmente.
É, fazia ali um gesto.
Agora sim,
para o
agora sim.
O árbitro fazia um gesto para o delegado ao jogo, que vai agora tomando nota dos acontecimentos. Obviamente isto tudo entra no relatório.
Agora sim, está autorizada, parece-me, a entrada do bombeiro em campo. Exatamente, aí está.
É, entra com toda a pompa e circunstância, mas há muito que essas tochas já estão apagadas.
Sim, sim.
Mas pronto, é importante a segurança e trazer o material todo conveniente para a ação. Para já, aguarda-se pelo retomar da partida. O árbitro aproveita para dar alguma nota a Léo Cordeiro e para segurar na bola, uma vez que o jogo vai ser retomado com bola ao solo. Vai ser retomado e também com posse de bola para o Estrela, minuto 73 na Amadora.
Há pouco, no lance entre o Banza e o Diomande, vimos também o que é que o Banza pode desgastar e pode também trazer esse problema no duelo direto com o central da Costa do Marfim. É um jogador muito físico, consegue aguentar bem a marcação, depois solta-se bem dessa pressão, procura imediatamente a seguir atacar o espaço. Portanto, acho que vai ser aqui claramente um confronto bem interessante, e mantendo a tal linha de três atacantes. Portanto, o Banza agora pode desgastar alguns dos defesas para permitir que se abram espaços, quer para o Jovane, quer para o Kikas poderem entrar em zona de remate.
Bola para o Sporting, recupera Eduardo Quaresma a conseguir tirar a bola a Chico Banza, a entregar para Gonçalo Inácio. Avança o capitão do Sporting a entregar curto, é novamente Eduardo, felicíssimo a ficar com a bola, a entregar para Quaresma, novamente no meio para Diomande, segura a bola. O Sporting está em vantagem desde o minuto 52. Golo de Vítor Iócaras, golo de penalti. Bola para Jenny Catamo, dá para Gonçalo Inácio. Ultrapassa a linha do meio campo a entregar para Eduardo, felicíssimo, rapidamente a trocar a bola porque pressionava o Estrela, a jogar com Diomande, encontra caminho para entregar em Trincão, já lançou no corredor direito, é para Giovanni Kenda, a segurar no corredor, é perto da entrada da área, pressionado Nilton Varela, a conseguir jogar a bola atrás, Kenda a entregar para Debaste, a tocar com o Trincão, de novo deve passar para cruzamento, bola na área, sai o corte, chega primeiro Ferro, vai sobrar ainda para Kenda, junto à linha lateral, a conseguir segurar a bola, mas não, sai para lançamento dos Leões.
Cruzamento teleguiado à direita de Zena de Basta à procura da entrada nas costas de Jokeres, falhou o corte de pantalone, Ferro com um desarme decisivo, lançamento para os Leões já efetuado, vão movimentando a bola entre os centrais.
A jogar com Gonçalo Inácio, entrega para Jenny Catamo, a tentar virar sobre Fábio Ronaldo, não consegue, volta a colocar para Gonçalo Inácio, muito adiantado no terreno, toca por Jenny Catamo, ainda felicíssimo a segurar a bola, o jovem de 18 anos da Academia do Sporting, a entregar sobre o lado direito para Eduardo Quaresma, passa à procura de Kenda, mas escorrega no momento de arrancar e a bola sai pela linha lateral.
E parece-me também que o passe com muita força do pé esquerdo de Quaresma, uma coisa é certa, lançamento à esquerda para o Estrela e para Nilton Varela.
Minuto 75, últimos 15 na reboleira, mantém-se o resultado, Estrela 0, Sporting 1.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2...
1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola. Tão simples como 1x2.
A 11 minutos do final, na Liga Francesa e já com Nuno Mendes também em campo, Saint-Étienne 1, Paris Saint-Germain 5, 19 horas 41 minutos até às 8h30 da noite. Bola branca especial no Estrela da Amadora Sporting com o relato do Pedro Castro Alves.
E com posse de bola para a formação do Estrela, pontapé livre para Fábio Ronaldo, a bater longo no ataque, à procura de cabeceamento, a conseguir chegar pantalona, ainda vai sobrar sobre o corredor direito, não consegue aproveitar para colocar na baliza e Kikas também não chega, há lançamento para o Estrela.
Ganha reposição a formação da Rebeleira, sim, Pedro.
À procura de se aproximar rapidamente Chico Banza, mas acaba por optar Kikas por pensar um pouco mais o jogo. Agora sim, lançamento à procura da área, consegue chegar ao corte Gonçalo Inácio, vai sobrar ainda para Nilton Varela, a picar à procura da área, novamente à procura de Fábio Ronaldo, não chega à bola, queixa-se de falta, vai ainda chegar ao corredor direito Kikas para cruzamento, mas a bola sai diretamente pela linha de fundo, fica caído ainda assim Fábio Ronaldo.
Após um toque, um duelo com Diomande a deixar o camisola 7, reforço de inverno em Rio Ave por terra, vai inteirar-se da situação física do atleta do Estrela, o árbitro Gustavo Correia, parece estar em claras dificuldades. Fábio Ronaldo fez parte da formação no Sporting, dá agora os primeiros passos na equipa do Estrela da Amadora e para já continua sem se levantar. Agora sim, vai começando a levantar-se Fábio Ronaldo e aproveita esta paragem Victor Jokeres para ir beber uma aguinha ao banco de suportes.
É, vou ler também uma conversa com a equipa técnica. Victor Jokeres a aproximar-se do banco, há para já pontapé de baliza para a formação do Sporting para repor a bola em jogo, a jogar curto para Gonçalo Inácio, vai tentar adiantar-se com bola, ainda Inácio tem apoio de Mateus Reis sobre o corredor esquerdo, opta por jogar do meio para Felicíssimo, passe para Diomande, a abrir agora sobre o corredor direito, bola para Zeno de Basta, imediatamente olhar para a frente, atenção, Jokeres a entrar na área, vai para remate, para a defesa, remate de primeira de Jokeres para encontrar a defesa de João Costa na baliza do Estrela. Bola a sobrar ainda para o Sporting, é com Gonçalo Inácio, a entregar para Trincão, tentava o passo de primeira, não consegue passar por Fábio Ronaldo e arrancou o Estrela a tentar sair para contra-ataque. Bola para Jovem Cabral, não consegue passar por Inácio e atenção, cai Gonçalo Inácio em dificuldades, fica agarrado à perna. Gustavo Correia não interrompe a partida, uma vez que não é na cabeça e Eduardo Quaresma também não coloca fora, mas faz sinal para o árbitro, agora o jogo sim, vai ser mesmo interrompido.
Agora sim, partida interrompida na sequência desse duelo entre Jovem Cabral e Gonçalo Inácio. O Inácio ficou de imediatamente por terra e com muitas queixas e está autorizada a entrada em campo da equipa médica dos Leões, numa vitória até versoada por parte da equipa de Rui Borges, a tentar escapar ileso e com a liderança na reboleira. Seria aqui um problema bicudo para o resto da temporada, mais uma eventual a juntar-se às já várias ausências do Sporting para o jogo de hoje.
Já há pouco uma ótima chance para a equipa do Sporting, um lance trabalhado a partir dos defesas e com o Debast mais aberto à direita a meter um passo que foi muito típico quando jogou como central pela direita, sobretudo na fase inicial da temporada, bola vertical, sempre na linha, digamos, pela linha lateral, portanto seguindo essa trajetória rumo ao Vitória Óqueras, caiu mais na meia direita. E mesmo sem grande ângulo, proporcionou uma defesa exigente a João Costa. O sueco é o protagonista de sempre num Sporting que tem vindo a perder algum fulgor. Eu acho que seria se calhar a hora de começar aqui a lançar eventualmente outras peças. Eu insisto no nome do Henrique Arreola, essencialmente porque é um jogador que tem aqui uma variabilidade de passe muito interessante, pode agora permitir à equipa até crescer do ponto de vista da construção, sai bem da pressão, e tem sido isso que tem faltado ao Sporting. Mais pausa, mais capacidade também para manter a bola em sua posse. É um Sporting que, além de Óqueras, se agarra muito à capacidade de combinação a partir das duas linhas laterais.
Jogo já retomado, Gonçalo Inácio ainda fora das quatro linhas, mas já preparado para voltar. É agora autorizado por Gustavo Correia à posse de bola para o Estrela. O Sporting fez apenas uma substituição até ao momento, foi ao intervalo a saída de Ivan Fresneda para a entrada de Jenny Catamo. Bola para o Estrela à esquerda, Ruben Lima a entregar com Léo Cordeiro, a tentar combinar, mas a bola sai pela linha lateral. Lançamento ainda para a equipa tricolor, lançamento de Nilton Varela à procura de Chico Banza, não consegue segurar, recupera o Sporting. É com o passe de Jenny Catamo a entregar para Mateus Reis, ainda no passe, a jogar com Felicíssimo, a conseguir colocar sobre o corredor direito. É para Zen Debast. Baixa Trincão para vir buscar a bola. A entregar de novo na linha sobre o corredor direito. Era Eduardo Quaresma. Dá para Debast. Dá para Trincão. Vai à procura de picar no ataque. À procura de Óqueres. A tentar virar. Que já conseguiu virar para a baliza. Vai até a linha de fundo ainda Óqueres. Muito pressionado. Tenta fugir a Padalona. Entrega para Kenda. Atenção a Kenda. Tem apoio no meio. Vai Kenda para o remate para gol. Trabalho do jovem de 17 anos, tinha opções no meio, mas já só viu uma baliza, marca o segundo, 2-0 para o Sporting da Amadora.
Que diabrura, que maldade acabou de fazer do menino Giovanni Kenda. Ruben Lima ainda estará a esta hora à procura dos rins. Excelente, excelente pormenor do 57 dos Leões, que depois, perante João Costa, atirou a contar de forma certeira para o fundo da baliza do Estrela, mas no lance em que, mais uma vez, Victor Óqueres tem uma pincelada decisiva.
É um grande momento do Sporting a partir da ligação entre o Debast e o Trincão. Atenção.
Atenção, bola para Chico Banza. Está na cara de Luís Silva. Vai marcar o Estrela e gol! Mas há
fora de jogo.
Fora de jogo. Há fora de jogo assinalado pela equipa de arbitragem. Chico Banza na cara de Luís Silva a finalizar, mas há para já assinalado fora de jogo na Amadora.
Ainda há dias foram adversários, mas durante esta época são já colegas há algum tempo. Um passe vertical de Jovane Cabral para Chico Banza, que deixou o angolano mano a mano com Rui Silva. Chico Banza foi para o adornar do lance, não rematou de primeira, tirou Rui Silva do caminho e depois rematou para a baliza deserta, mas aparentemente com posição irregular de Chico Banza no momento do passe de Jovane Cabral. Resta apenas aguardar a indicação do VAR, do senhor Rui Oliveira.
Para já ainda se aguarda na Amadora para saber a decisão final relativamente a este lance, se está ou não adiantado Chico Banza, e será aqui por pouco, mesmo que esteja, porque vai demorando um pouco para já esta decisão, que terá de vir da Cidade do Futebol pelas linhas de fora de jogo. Está para já Gustavo Correia, agora sim, confirmado fora de jogo, já fez o sinal Gustavo Correia. Daqui a pouco vem aí Arder do lado do Sporting e vem também Ricardo Sgai. Preparadas duas alterações para Rui Borges e
agora
para já.
Saída de Trincão para a entrada de Konrad Harder, um dos mais vezes suplente utilizado pelo Sporting e também dos com mais gols neste contexto. E a saída também de Mateus Reis para a entrada de Ricardo Gaio, já bem dentro dos últimos 10 minutos. Rui Borges volta a refrescar a sua equipa na Rebolará.
E foi preciso o jogo estar praticamente decidido para Rui Borges finalmente mexer na equipa.
Sim, não tem, é um facto, um banco muito profundo nesta altura da temporada Rui Borges, e atendendo também às ausências específicas para este jogo, mas mesmo assim poderia eventualmente ter tido outra ousadia, nem que fosse, para que a equipa, jogando contra 10, tivesse outra qualidade a ligar jogo, mais paciência na maneira como tem elaborado em posse. Ainda voltando ao lance do golo, é um passe do Trincão para o Gyökeres, que na meia direita consegue aguentar muito bem a pressão do Pantalón, deixa para o Giovanni Quenda, que, como descreveu muito bem há pouco o Diogo Miguel Nunes, teve uma capacidade para fazer uma autêntica maldade sobre o Ruben Lima e atirar de pé esquerdo, um lance brilhante do menino que ainda não se estreou na seleção, mas que já é um dos jovens de ouro deste campeonato. Na sequência, dupla alteração nesta equipa do Sporting, o Trincão, que acaba por estar na origem do 2-0, mas com um jogo um pouco mais intermitente do que em algumas das últimas ocasiões, e a destacar também essas entradas do Harder, mais minutos em campo, e dos Gaio, para jogar os Gaio, neste caso, a partir da esquerda.
Minuto 85, há pouco, minuto 81, marcou Giovanni Quenda, aumentou a vantagem, Estrela 0, Sporting 2.
O futuro jogador do Chelsea fez o seu segundo golo nesta Liga Portuguesa.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2...
1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
Bola Branca.
Faltam 9 minutos para as 8 da noite. Emissão de Bola Branca especial até às 8h30. Na Reboleira, o relato do Pedro Castro Alves.
E com um posse de bola para o Sporting no ataque, vai jogando com Gyökeres, chega primeiro ao corte de Pantalón, ainda vai conseguir afastar a bola da zona de perigo, sobra ainda para Nilton Varela, tenta sair a jogar, coloca diretamente na frente à procura de Chico Banza, ainda sobra, Debas consegue o corte, mas há choque e falta, mas ofensiva do Estrela.
Houve um ressalto que ficou perdido no corredor central, tentou ir buscar Nilton Varela, pareceu até que tinha sido ele primeiro a chegar ao lance, duelo depois, como mencionaste bem Pedro, com o Zeno De Basto, o árbitro acaba por marcar falta do antigo jogador do Sporting sobre De Basto, está livre para os Leões para bater Diamante.
Bola já cobrada pelo Costa Marfinense, a entregar para Eduardo Quaresma. Dá para De Basto, passe para Harder, muito pressionado, consegue entregar para Eduardo Quaresma, volta a colocar no ataque para Gyökeres, dá para Harder, vai à procura de remate muito longe para a defesa, ainda lá vai Gyökeres, pode marcar, atirar para a defesa, e ela não entra!
Há penalti!
Mas há penalti!
Penalti assinalado e cartão vermelho para Ruben Lima. Falta de Ruben Lima sobre Victor Gyökeres no momento da recarga ao remate de meia distância de Konrad Harder, cheio de efeito, parecia um serviço de Rafa Nadal. João Costa a meio caminho teve de mudar o percurso, conseguiu evitar o gol do dinamarquês, mas depois mais forte do ponto de vista físico do que Ruben Lima, Gyökeres a ficar com a bola, a rematar para uma enorme defesa de João Costa, à guarda-redes de handball com a pontinha da bota direita, mas no desenrolar da jogada, mesmo com o remate, o árbitro acaba por assinalar o castigo máximo, mais uma eventual grande penalidade para Gyökeres procurar converter em gol.
E mais uma possível expulsão, confirmando-se, obviamente, aqui pode haver intervenção do vídeo-árbitro Rui Oliveira, o Estrela, que recordo já está a jogar com 10, com a confirmar a expulsão de Ruben Lima, ficará a jogar com 9 e o Sporting terá aqui enorme oportunidade para aumentar ainda mais a vantagem para um possível 3-0. João Fonseca,
vamos
sim,
a
que haja...
E creio que já está confirmado.
Tiago Rocha, vamos então à análise deste momento, mais um na grande área do Estrela da Amadora.
Sim, é uma boa decisão porque Victor Gyökeres é agarrado por Ruben Lima, portanto não há disputa da bola e quando assim é, destrói uma clara oportunidade de gol, cartão vermelho bem mostrado e pontapé de penalti bem assinalado.
A decisão bem assinalada, bem tomada pela equipa de arbitragem. Mais uma expulsão no Estrela e mais uma grande penalidade para os Leões.
Já autorizou o Gustavo Correia. É Iócaras para bater o pontapé de penalti. Pode fazer o segundo do jogo, o segundo de penalti na Amadora. Oportunidade para marcar o 3-0 para o Sporting. Estrela reduzida a 9. Já autorizou o Gustavo Correia. Penalti para Iócaras. Vai partir o sueco. Vai partir a bater para o golo. Sporting! Gol! Segundo na conta pessoal no encontro e o sétimo em 4 jogos pela equipa de Alvalade. 3-0 para o Sporting na Reboleira.
E neste momento já não sei se estamos no minuto 52 ou 89, porque o penalti de Iócaras foi a papel químico daquele que deu a primeira cor ao marcador esta tarde-noite na Reboleira. Victor Iócaras a chegar aos 30 golos no Campeonato Nacional, aos 42 na presente temporada, a assinar alguns instantes então o seu 12º golo de castigos máximos nesta edição da Liga Portuguesa. Ele que visa hoje pela 5ª vez no campeonato e, após o golo, mais uma alteração no Sporting. Aqui peço a vossa ajuda, Pedro e Francisco. Entrada de Henrique Arraiol, pelo menos.
Saídas de Kenda e de Felicíssimo para as entradas de Biel e de Arraiol e Francisco Sousa. Se ainda houvesse dúvidas, o jogo está completamente decidido. 3-0 para o Sporting e o Estrela reduzido a 9.
Sim, claro, a equipa do Estrela, com as substituições do José Faria mais vocacionadas para a frente, acabou por perder esse equilíbrio, partiu-se mais e o Sporting conseguiu aproveitar bem. Este 3-0 surge de uma dupla oportunidade, com o remate meia distância por parte de um Conrad Harder, depois de mais um bom apoio frontal do Vitor Iócaras. Iócaras que vai para rematar na recarga e sofre o penalti do Ruben Lima, e na sequência tivemos então este penalti. Mais duas substituições, já agora destacar o regresso do Biel, que tem sido para um reforço de inverno, uma aposta intermitente por parte de Rui Borges, não sei por falta de rendimento no treino ou se por ter aqui jogadores que são privilegiados na hierarquia de opções para somarem minutos dentro de campo. E o Arraiol, que eu penso que já poderia até ter entrado antes, na medida que é um jogador que consegue de facto ligar o jogo com qualidade, sai bem da pressão, a merecer aqui estes últimos minutos numa antecâmara também do que será a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal.
Há para já pontapé livre para o Estrela, para João Costa, à saída do meio campo de defensivo, minuto 92, vai jogar-se até aos 94 na Reboleira. Bola batida por João Costa.
Foi o golo 30 de Vítor Iócaras nesta liga. É resultado final em França. Saint-Étienne 1, Paris Saint-Germain 6.
Termina a partida de hoje e sai vencedor do derby Danacol da Danone com 10-0 contra o colesterol. Fale com o seu médico e contra-ataque o colesterol elevado com Danacol, com esteróides vegetais que reduzem o colesterol em apenas 3 semanas. Continua a viver as emoções do futebol com Danacol, o ponta de lança na redução do colesterol. Mais informações na embalagem do produto.
Bola branca.
Na Reboleira para os últimos instantes.
Remate de Harder, a bola a sair ao lado da baliza de João Costa, Diogo.
Mais uma oportunidade para a formação leonina aumentar a contagem na Reboleira, quando já estamos muito perto do final do jogo. O árbitro deu 3 minutos de tempo adicional para além dos 90. Estamos já nos últimos segundos. Pontapé de baliza para João Costa.
Já preparado para levantar na frente. Bola de João Costa a ganhar o cabeceamento Gonçalo Inácio. Estamos já dentro do último minuto da partida. Bola para Jenny Catamo a entregar no meio para Diomando. O Sporting vence por 3-0. Bis de penalti de Iócaras. Golo de Giovanni Kenda. Bola para Henrique Arraiol a ganhar muitos metros, a lançar no corredor direito. É para Ricardo Gaio. Aproxima-se Harder, obrigado a jogar no meio. De novo para Arraiol. Coloca atrás para Eduardo Quaresma. O passe para Ricardo Gaio. Vai à procura da melhor linha de passe. Opta por jogar para Harder em cima da linha lateral. vai encarar Jovane à procura da finta Arder, mas à corte do cabo-verdiano, mas ainda assim falta, primeira a falta.
Acaba mesmo por ser assinalada a falta de Conrado Arder sobre Jovane Cabral, que depois ainda dá um chega para lá no novo internacional pela Dinamarca. Não custou muito Conrado Arder, foi lá tentar tirar algumas satisfações, mas Nilton Varela ergueu o muro em frente a Jovane Cabral, livre para o Estrela para bater João Costa.
Já preparado para levantar na frente de ataque, estaremos a instantes do final da partida na Amadora. Vai bater João Costa no ataque para colocar a bola na frente, à procura de Chico Banza a saltar, não consegue chegar, Eduardo Quaresma a tocar, mas atenção, Chico Banza a tentar levar a melhor, recupera Eduardo Quaresma sem falta e apita Gustavo Correia, final do encontro na Amadora. Vitória do Sporting na visita ao estádio José Gomes, vence por 3-0, bis de Jóqueres, golo de Kenda, Jóqueres que chega aos 42 golos esta temporada, 30 na Liga, numa grande forma hoje, 2 de penalti, marcou 7 já em 4 jogos pela equipa do Sporting. Sporting pressionado depois da vitória no jogo em atraso por parte do Benfica, e é o Leão que pressiona a Águia para esta jornada, que ainda vai entrar em campo. A equipa do Benfica está agora líder à condição. A equipa do Sporting Clube Portugal sobe para 65 pontos esta temporada. O Benfica com menos um jogo, com 62. O Estrela fica agora à mercê de ser ultrapassado e de ficar em lugar de play-off nesta jornada 27 da Primeira Liga. De Diogo, cumprimentos e felicidade do Leão nesta visita à Amadora.
Felicidade, felicíssimo, corre tudo bem para a equipa do Sporting nesta visita à Reboleira, consegue a sua 11ª vitória consecutiva e o 12º jogo sem perder frente à formação do Estrela, o conjunto leonino que assim volta a ser líder isolado, à espera para ver o que faz na quarta-feira o Benfica, no jogo que fecha esta 27ª jornada da Liga Portuguesa. Cumprimentos de parte a parte no relvado, muita festa dos adeptos do Sporting nas bancadas deste estádio José Gomes, que foi vendo já há alguns minutos, sobretudo após esse terceiro golo de Victor Jóqueres, o bis desde a marca de penalti, uma debandada de adeptos do Estrela na bancada principal deste estádio do conjunto tricolor, que assim mantém uma série negativa, acaba por atingir a sua segunda série de 5 jogos sem vencer nesta edição da Liga Portuguesa e nesta temporada, e acaba por piorar a sua pior fase de sempre esta temporada no José Gomes. São agora já 6 os jogos sem vencer no José Gomes nesta temporada 24-25, e ainda aguardamos a...
E deixem-me só dizer que foi privilégio para os jogadores do Sporting como Pedro Gonçalves, Morten Yulman e também Nuno Santos, que estavam por trás da baliza onde o Sporting marcou todos estes 3 golos neste triunfo sobre o Estrela da Amadora. Temos mais 23 minutos para o fecho desta emissão de Bola Branca Especial. Vamos avançar, por isso mesmo, para as notas Bola Branca nesta partida.
Notas Bola Branca.
Tiago Rocha, vamos para a análise do trabalho da equipa de arbitragem comandada por Gustavo Correia.
Um trabalho nada fácil nesta segunda parte. Muitos lances, muitos cartões amarelos. Gustavo Correia acaba por terminar este jogo com 8 amarelos e um cartão vermelho, um direto e um por acumulação. Portanto, não foi nada fácil. Muitas infrações, o que nunca é bom. Apesar dos cartões amarelos, na minha opinião, eles